Bom dia, vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Lélio Varenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro, quórum, vereador Antônio Gomide. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sua presença de Deus declara aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Lisier José Borges faça a leitura do texto bíblico.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Salmos 50. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos correspondências e projetos, que foram encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei 96 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento desfibriladores cardíacos nos locais com aglomeração de pessoas. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 103 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a regulamentação da lei municipal número 3.845/2016 e da outras providências. O senhor presidente parabenizou toda a cidade e os seus cidadãos pelo aniversário dos 110 anos da criação do município de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, Lélio Alvarenga, Pedro Mariano e Leandro Ribeiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Antônio Gomide, Domingos Paula, Jackson Charles e, por fim, Hamilton Filho. Ordem do dia. Usaram a palavra pela ordem o vereador Mauro José Severiano. Houve moção de aplauso e de requerimentos, comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Mauro José Severiano, Jackson Charles, Lélio Varenga, Jean Carlos e Pastor Elias. Sem nada mais a ser retratado, o senhor vice-presidente Thaís Souza declarou encerrada a sessão, convocando a outra para o dia 8 de agosto, em horário regimental. Leitura de correspondências. Interessado, Secretária de Estado da Saúde. Encaminha para conhecimento relatório de auditoria da prestação de serviços terapia renal substitutiva da Secretaria de Saúde de Anápolis. Lar Mater Salvatores, Maternidade Salvatores. Encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração 2 de 2017. Instituto Luz de Jesus. Encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração 3 de 2017. Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Encaminha para conhecimento convênio firmado com o termo de colaboração 1 de 2017. Centro de Apoio Desafio Jovem Resgate de Anápolis. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 85 de 2015. Fraternidade Missionária de Bons Samaritanos. Encaminha para conhecimento prestação de contas referentes ao convênio 88 de 2015. Associação Projeto Conviver. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 86 de 2016. Movimento Querigma. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 96 de 2015. Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio. Encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 86 de 2013. Associação Educativa Evangélica. encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio número 3 e 7 de 2017. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 104 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instituição financeira alertar seus clientes contra golpes. Segundo projeto, projeto de decreto legislativo 105 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor João Antônio de Araújo e da outras providências. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 106 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior. Dispõe sobre a apresentação de artistas locais nos eventos organizados ou patrocinados pelo município de Anápolis e da outras providências. Quarto projeto, projeto de decreto legislativo 110 de 2017, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao bispo Oídes José do Carmo e da outras providências. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 109 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o calendário oficial do município de Anápolis, o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização de doação de sangue. Não havendo mais projetos, retorno a palavra para o senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, secretário. Da sequência no pequeno expediente, convido o vereador Teles Júnior para até 5 minutos. Opa, passamos para o vereador, Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos internautas, ao Canal 10, também às pessoas que nos ouvem pela Rádio Manchester nesse momento, né? E a todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, primeiramente, é agradecer e dar as boas notícias que nossa cidade hoje, nessa terça-feira, recebe. Logo de manhã, tive o prazer e a alegria de saber que os presos retornaram para o presídio de Aparecida. Graças a Deus. Uma luta incessante dessa casa, uma luta incessante do poder judiciário. Também queria parabenizar e agradecer também o governador, juntamente com o secretário de Segurança do Estado, que honrou o seu compromisso com essa cidade. Porque eu já tinha proposto que a partir de amanhã, do dia 9, iria cobrar todos os dias a retirada desses presos aqui. Então foi um desgaste a menos que a gente ia ter nessa casa aqui, e também um desgaste a menos também para todo o poder público também, juntamente com o poder judiciário. Poder esse que tivemos o prazer de ter essa notícia, comunica toda a sociedade anapolina. Esse problema, espero que a cidade possa voltar à sua normalidade, graças a Deus, né, vereador Antônio Gomide? A gente que vem batendo, às vezes usamos até de palavras duras, contra o sistema, contra o governador, contra tudo, mas em defesa da cidade de Anápolis. Não é nada pessoal. Estamos cumprindo aqui o nosso papel de legislador, o papel de fiscalizador desta casa. Então só tenho que agradecer ao governo, agradecer ao prefeito Roberto Naves, que se empenhou muito juntamente com toda a sua equipe. Esta casa que momento algum foi omissa em cobrar a retirada desses presos da cidade de Anápolis. Graças a Deus, nosso presídio está hoje sem nenhum preso lá. Estamos, logo logo vai começar uma reforma lá para poder reparar alguns reparos que foram feitos durante a permanência desses presos aqui. Também queria agradecer a doutora Lara, que foi uma parceira, que foi justa, que foi firme e foi fiel, juntamente à retirada. Juntamente com a agência prisional do Estado, na pessoa do Dr. Gilmar Alves. Ele não está presente, mas eu estive com ele hoje de manhã, um grande amigo, um grande parceiro nessa luta nossa aí. Outra grande notícia é sobre a liberação do viaduto da Avenida Brasil, juntamente com a Avenida, no cruzamento com a Avenida Goiás. Esse viaduto vem causando grandes transtornos na sua construção durante esse período que ficou parado, para aquelas pessoas, aqueles comerciantes ali próximos aqui da avenida. Foi muito ruim realmente esse período, mas graças a Deus, hoje, com o empenho de toda a equipe do governo municipal, juntamente com o prefeito Roberto, hoje entregamos a liberação daquele viaduto. Muito bem feito, muito bonito, né? Viaduto esse começou na gestão passada e por um período ficou parado, mas foi retornado aquela, essa construção de tão importância para a nossa cidade de Anápolis. Hoje não tem como a gente não preocupar com a mobilidade urbana. É um grande gargalo em todas as cidades de grande porte, de médio porte, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aqui não foge a regra. E por último, senhor presidente, agradecer a esta casa que acolheu um requerimento da gente em substituição àquele monumento que ia ser colocado ali no viaduto, que inicialmente era para se colocar uma mão para cima e não tinha sentido nenhum. Agradecer a essa casa, o requerimento foi de autoria nossa, mas essa casa deu apoio integral, unânime, para que fosse substituído aquele monumento por uma bandeira. Bandeira essa da nossa cidade, que ficou muito bonita, linda, maravilhosa, chega a nos causar emoção, né, vereadora Linda? Quando você passa lá, aquela bandeira tremulando, realmente ficou maravilhoso. Então isso prova que a nossa casa está realmente atenta às necessidades da nossa cidade, atenta aos projetos que vêm a viabilizar e a melhorar a cidade de Anápolis. Agradeço mais uma vez a todos e devolvo a palavra ao senhor presidente para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa. Senhor presidente, eu não ia usar o pequeno expediente, não, mas eu estou usando porque está correndo uma lista aí, vereador Luiz Santos Acelio, do aplauso dos presos. Gente, pelo amor de Deus, eu não assinei isso, apesar que o governador do meu partido, eu sou PSDB, admiro o governador, mas nós não podemos assinar uma lista dessa. Ele não está fazendo mais do que obrigação. Gente do céu, ele mandar essa coisa imunda para nós, para cá, para nossa cidade, presente de grego, que eu estou cansado de falar nas entrevistas, na calada da noite. Não está fazendo mais do que obrigação levar esses meliantes para Goiânia, não. 5 horas da manhã eu fui abordado. Abordado. Porque ele estava sendo retirado. Ele não deveria ter vindo. Por que que eu vou assinar uma lista de aplausos para o governador? Isso é a maior ignorância ali do prefeito. Não deveria ter vindo esses meliantes para cá. Porque aqui não é lugar resto de preso, não. Nós já temos bandido demais na cidade. Então isso aí, vereador Lelo, eu não vai com a minha convicção política. Não está no meu vocabulário. É a obrigação do governador. Aliás, era para retirar esse meliante aqui bem antes do prazo. Se não fosse o clamor da Câmara Municipal, todos nós, 23 vereadores, fazer esse clamor, esses presos estavam aí até hoje fazendo turismo na cidade. Eu não assinei, não vou assinar. Com todo o respeito que eu tenho para o novo vereador Elias, que é um dos líderes do PSDB, mas eu não vou assinar, não, em protesto. Vou assinar uma remoção de presos para Goiânia, de quando eles vieram, que nunca deveria ter vindo para a minha cidade. Aí depois ninguém entende, porque não, uma hora do partido do governador não pode falar, ó, eu faço política desse jeito, doa em quem doer, se é do meu partido ou não, mas a verdade é essa. Não adianta tampar o sol com as peneiras, não, a gente tem que fazer política clara e cristalina. Então é isso. E, por outro lado, senhor presidente, vai ser lido hoje ou amanhã, estou em requerimento meu aí, eu estou pedindo à Secretaria do Meio Ambiente para que faça duas intervenções na cidade de Anápolis. Uma, vereador Lelê, é na Avenida Arco Verde. Nós temos uma avenida ali, Lela Varenga, larga, super robusta. Hoje não se faz loteamento, hoje as avenidas são pequenas. E o clamor da população ali é que faça um calçadão no meio da avenida sem tirar nenhuma árvore. E ali tem espaço físico. As pessoas ali é carente de fazer seu Cooper depois das 6 horas da manhã ou à tarde. Estou pedindo essa interferência e o secretário disse que vai me atender. A outra interferência é no Jardim Progresso, ali perto do Cais. É na Avenida 10 também, que tem que haver uma interferência ali. É custo zero para o erário público. É na Avenida 10 até aquele... Não é bem trevo. É aquele túnel que vai para o Parque dos Pirineus. Que faça uma interferência ali da Avenida 24 de Agosto, da Rua 24 de Agosto até aquele túnel. Para que as pessoas façam sua caminhada ali, fazendo seu Cooper. Ah, eu pedi ao secretário, disse que vai fazer essa interferência também. E não precisa retirar nenhuma árvore ali, senhor presidente. É só fazer um calçadão no meio e deixar as árvores. Então é isso que eu pediria, que eu pedi ao meu amigo Daniel, e disse que vai ter interferência este ano ainda, nesses dois bairros. E é só isso. Eu não ia usar esse pequeno expediente, mas por causa desse aplauso aí, sinceramente, essa casa aqui não pode assinar esse tipo de aplauso. Isso aí, eu sei que o governador não tem culpa disso não, foi a Secretaria de Segurança Pública quando ele estava viajando. Não tinha para onde levar esse meliante e mandar para a nossa cidade. Esse resto, esse entulho de lixo desses meliantes. Por que que nós temos que aplaudir e aplaudir o governador para retirar esse preso? Eles não deveriam nem estar aí. O presídio não foi inaugurado. Nem foi inaugurado, mandaram esse lixo para a nossa cidade. Eu não vou aplaudir coisa nenhuma, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar para o próximo orador, quero aqui cumprimentar o Dr. Gilmar Alves Santos, presidente do Conselho de Execução Penal da cidade de Anápolis, e fazer uma referência também sobre o ex-presidente da Rubra, fazer uma referência também sobre a remoção dos presos da cidade de Anápolis. Isso é uma prova de quando os políticos se unem em torno da bandeira, independente da cor partidária, independente da sua ideologia, une em torno da situação em prol da cidade de Anápolis, tendo também a participação imprescindível do Conselho de Execução Penal, da OAB, da Prefeitura, por meio do prefeito, órgãos, a igreja, na verdade, sim, toda a comunidade anapolina se reuniu em torno dessa causa. E, felizmente, o compromisso foi feito com a cidade de Anápolis de removê-los, foi cumprido na data aprazada. Nós temos realmente que celebrar isso, que é uma conquista de todos nós que nos mobilizamos, nos irresignamos em relação a essa questão. Estivemos lá em Goiânia, vemos que realmente a situação da PLG estava acabada, estava em situação de terra perdida. Então, fico feliz de agora poder ver esse compromisso cumprido com a cidade de Anápolis, com a Câmara de Anápolis, com toda a classe política organizada da cidade de Anápolis. Então, quero aqui cumprimentar e agradecer todos os atores dessa questão, todos os vereadores que se mobilizaram, cada um na área de atuação. Uns foram em Brasília, outros foram em Goiânia, outros foram secretário, outros fomos para a rádio, nos utilizamos os meios de comunicação, fizemos audiência pública aqui, uma audiência pública bem intensa, bem movimentada. Isso prova, isso mostra que quando a gente se reúne, quando a gente se mobiliza em torno de um ponto comum, que é a cidade de Anápolis, certamente traz bons frutos e resolve a situação. Então, muito obrigado a todos os envolvidos, cumprimento a todos, que a gente possa, sempre que tiver um assunto que realmente seja de interesse da cidade de Anápolis, nos mobilizarmos como fizemos agora, porque realmente dá frutos e o resultado é muito importante para a cidade. Então, de sequência aqui no Pequeno Expediente, convido o vereador Télio Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, pares, colegas da imprensa. Esse momento de volta aos trabalhos, ainda oportunamente, desejar a todos nesse semestre um início de sucesso aos trabalhos dessa casa, presidente. Ontem não teve como a gente se inscrever,
mas ainda oportunamente na semana, a gente está aqui desejando que a modelo do primeiro semestre seja conduzido debaixo de bastante diálogo, debate, em favor do povo de Anápolis. Eu quero, no dia de hoje, exaltar aqui a atitude do governador Marconi, pastor Elias, pelo cumprimento do seu dever. Talvez por isso eu caminhei com o senhor junto a essa moção de aplauso. Mais pela pessoa do senhor do que pela importância da moção. Mas ele cumpriu o dever dele. Então, devemos dar o recado, e o senhor fez isso muito bem, que estávamos à espera disso. Do cumprimento do dever de trazer para Anápolis de volta a segurança. Que eu sei que a volta dos presos vai aliviar muito a polícia militar. Tivemos em Brasília, eu, vereadora Vilma, Valdete, Thaís. Tivemos em Brasília discutindo isso com o sistema prisional. E atrasado, mas ainda há tempo, o governo de Goiás olhou isso para a gente. Mas o motivo que eu trago aqui hoje aos ouvintes e telespectadores é os nossos parabéns ao prefeito Roberto Naves também, porque fez uma política diferente da que é vista na maioria desse país. Quando um governo assume, principalmente, uma gestão de um governo anterior, que inclusive entrou em confronto em campanha, porque os dois disputaram. Pelo Brasil afora, líder Jackson, é normal parar a obra, não dar continuidade. Mas a liberação do viaduto, que hoje não foi inauguração, foi a liberação, já é uma mostra do que a gestão Roberto Naves chegou para fazer na cidade de Anápolis. E acompanhando isso, eu tenho em mãos aqui dados, que é algo também que eu quero parabenizar o secretário Daniel Fortes, porque a gente critica o executivo, a gente mostra erros, a gente cobra, mas também quando é positivo a gente tem que vir aqui e mostrar que foi positivo. O comparativo das despesas da limpeza urbana, e olha que aos senhores e senhoras, nós temos andado a cidade de Anápolis, temos visto uma cidade limpa, temos visto a manutenção de uma cidade bonita, Lélio. Então isso mostra que foi competente esse secretário, porque baixou a sua despesa com limpeza. Por exemplo, no mês de janeiro, ele não conseguiu uma diferença muito grande. Mas se você pega aqui o mês de abril, a economia comparativa 2016 foi de aproximadamente R$ 460 mil. E se você pega o gráfico dos gastos comparado 2016-2017 da limpeza urbana e o seu trabalho nas ruas não diminuiu, mostrou uma cidade limpa, mostra uma queda real na maioria dos meses. Então a gente tem que ser real. Secretário Daniel Fortes, frente a essa secretaria aqui, Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, está de parabéns. Está de parabéns. Eu vim aqui justamente para poder mostrar essa realidade da limpeza, porque muitas vezes a pessoa só critica, só quer falar que a cidade está suja. Mas é o próprio usuário da cidade. Terminando, concluindo, senhor presidente. São as próprias pessoas que às vezes não usam consciência e suja e cobra. Ah, mas o lixo está aí nas praças. Mas a cidade de Anápolis tem feito uma gestão boa, e aqui quero parabenizar o executivo na pessoa do secretário, que além de manter a cidade limpa, reduz os gastos com a limpeza. Não dá tempo, amanhã eu venho aqui falar sobre o projeto que hoje foi protocolado por nossa pessoa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Luzimar Silva.
Cumprimento, senhor presidente, cumprimento TV Câmara, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, TV Jangada. Em nome do Júnior Bittencourt, cumprimento todos os populares aqui presentes. Presidente, quero vir nessa manhã usar a tribuna falar um pouco do futebol anapolino da nossa cidade. Quero falar do campeonato que teve ali no Calistópolis no último domingo. Campeonato bastante movimentado. Agradecer a presença do senhor que esteve ali, nos honrando, levando o nosso prefeito Roberto Naves até aquela praça esportiva ali no Calistópolis. Estava ali também deputado federal Jovair Arantes, juntamente com o nosso presidente Hamilton Filho e o prefeito Roberto Naves. Praça esportiva, domingo passado, mais de 1000 pessoas ali. Narração do meu amigo Kleber Júnior, deixando, abrilhantando mais ainda aquela final ali no Parque Calistópolis, onde a final foi entre o time do Independente, que é o meu time, contra o Santa Cruz, né? Fui derrotado ali naquela manhã de domingo, mas que valeu foi a competição, a população presente, e foi muita festa, foi muito bonito. É a única atração que a gente temos ali no final de semana, naquela praça esportiva, ali no terrão do Calistópolis. E aquela final ali ambientou muito bem aquela manhã de domingo, onde o Santa Cruz consagrou campeão pelo placar de 2-1. Ainda falando de esporte, senhor presidente, quero cumprimentar todos os torcedores da Rubra, parabenizar. Quero cumprimentar o meu amigo Leandro Ribeiro, presidente da Anapolina. Sei da dificuldade que é, né, para colocar um time em campo e chegar onde chegou. Mas quero dizer que até quando a gente vai ficar nessa cidade torcendo para o Anápolis ganhar da Anapolina, torcendo para a Anapolina ganhar do Anápolis. Há 35 anos teve uma história da Anapolina, em 82, e de lá para cá mais nada. Então a gente chega a ficar triste. Né, acho que a gente tem que rever mais o futebol profissional da nossa cidade, né, os amigos da bola, Domingo, Valdete, Japão, Leandro, né, a grande maioria. Porque
uma parte depois, vereador.
Muito, uma cidade do tamanho do porte de Anápolis, quase 400 mil habitantes, e não ter um time na Série A, ou que seja na Série B. Então, vejo que a gente tem que repensar esse futebol de Anápolis. Temos que ver, porque cidade com pouco mais de 100 mil habitantes tem time competitivo representando a cidade daquele estado e nível nacional. E nós aqui em Anápolis, com a cidade do porte de Anápolis, é uma vergonha para o Anápolis, para a Anapolina, onde também não concordo a prefeitura desembolsar por jogo 60, 70 mil reais para um time de futebol, né, sendo que as praças esportivas, igual no meu bairro, não tem, igual no meu bairro mesmo, não tem nada. Temos um campo ali de poeira. Então, assim, bastante complicado. Você deu uma paz para o nosso vereador Domingos Paulo.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por estar abordando esse assunto, mas também quero dizer à população anapolina que Anápolis tem dado passo bem largo. Deu de 2008, aonde foi implantada nossa cidade, que uma parceria do governo municipal com os clubes de futebol, aonde que, na realidade, a prefeitura não doa nada para nenhum time. É através de incentivo fiscal que tem. E com isso, hoje a gente já pode ver que nós temos aí a Anapolina já com seu CT, o Anápolis já estruturado, o Grêmio Anápolis retornando à primeira divisão. Isso tem fortalecido muito o futebol anapolino. E eu vejo que, muito breve, Anápolis vai ter seu time aí na Série C e futuramente na Série B. Porque uma cidade do porte de Anápolis, uma cidade de 400 mil habitantes, que tem essa massa que gosta do futebol, não pode ficar da forma que está. A prova maior disso, vereador Luzimar, a luta de todos os vereadores aqui, da administração passada, e está conseguindo reformar o nosso estádio para transformar numa arena onde poderemos abrigar aqui grandes jogos da primeira, da segunda e da terceira divisão. Isso eu estou falando do Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo, eu quero até cumprimentar o vereador Leandro, eu vejo que esse ano o nosso time deu um passo fundamental, que é chegar à primeira divisão. Agora nós temos que galgar algo a mais, que é a Série D e a Série C. Não podemos retroceder. De agora para frente nós temos que seguir adiante. E com isso aí eu acho que a Câmara Municipal, através do Executivo também, temos que buscar parceria para poder ajudar os times de Anápolis. Através de parceria vamos fazer aí um futebol mais forte. Tanto faz o amador, o vagiano e também o profissional. Devo a palavra.
Sim, tomara, né, nobre vereador. Porque futebol de Anápolis é muito complicado. É, se Deus quiser que venha dar certo. Mas no meu pensamento, sendo bem sincero, a comunidade de Anápolis, dos três que está, um cai, olha lá, se não cai os dois no ano que vem. Então a gente tem que rever, né, isso aí, porque é, futebol é emocionante, mexe com a paixão da gente. E a gente quer sim ver nossos times grandes, brigando, né, num espaço maior no cenário brasileiro. Tele Júnior, palavra.
Nobre vereador Luzimar, eu quero, nessa parte, só parabenizar a sua atuação. E eu sou suspeito disso. Que o senhor é um dos melhores quadros que o PMN tem nessa cidade. Então, como líder do partido nessa Câmara, não posso deixar de elogiar aquilo que o senhor fez nesse final de semana, com a presença ali do Executivo, levando aos moradores que o senhor representa aqui nessa casa muito bem, e também levando o nome do nosso partido. Então, parabéns por essa ação. A sua atuação republicana dentro do esporte, a gente verifica no dia a dia. E o senhor tem a nossa admiração, o nosso apoio e, com certeza, os nossos parabéns no dia de hoje pela atuação que faz lá na sua região.
Obrigado. Obrigado, Tele Júnior. Pois é, meu amigo Leandro. Vamos estar sucesso, que a Anapolina vem, que se torna como na década de 80, né, que o Anápolis também venha a ser um time a despontar, porque a Anapolina já caiu 3 vezes, o Anápolis 5. Então, muito complicado. Palavra, vereador Nilton.
Obrigado, Luzimar. Presidente. Estive lá no Calistópolis no último domingo, acompanhei lá a final do campeonato, quero cumprimentar o senhor e todos os times participantes. Pena que seu time perdeu a final lá, mas foi um jogo bom. Mas... eu fui lá prestigiar, torcendo pelo seu time lá, mas infelizmente, mas fico nos cumprimentos pelo campeonato bonito, campeonato bem organizado, que possa esse campeonato se fazer muitos outros ainda.
Amém. Acho que o senhor que foi pé frio, seu presidente. A Eliner esteve lá com o vereador Domingo, vereador Japão, e eu fui campeão no outro campeonato. Então acho que foi o senhor que foi lá e...
Gostaria, presidente, um silêncio aqui no auditório, aqui, porque não dá, né, os nossos ouvintes.
Palavra, nobre vereador Leandro.
Obrigado, vereador Luzimar. O que a gente precisa fazer é que as grandes empresas do nosso distrito industrial ajudem mais os times profissionais da nossa cidade. Não adianta a gente ficar sempre batendo na mesma tecla, que, por exemplo, o Anápolis tem a Geolab, o Brejeiro, que também são parceiros da Anapolina. A Anapolina tem grandes patrocinadores também, como o Rancheiro, a Embalo, o Pérola e as demais empresas de grande porte de nossa cidade não olham para o futebol profissional e outros esportes. Então a gente precisa fazer com que esses empresários doem alguma coisa para os times profissionais de nossa cidade, para que o nosso futebol profissional se alavanque e dê alegria aos torcedores de nossa cidade, tanto do Anápolis como da Anapolina. Obrigado pela parte.
Verdade, vereador. Tem um minuto ainda, quero agradecer o Cacaio, ali do CMTT, pelo trabalho feito ali no Calistópolis. Calistópolis, algum tempo atrás, não sabia nem qual rua que era preferência, qual que dava direito acesso mais rápido. E foi feito toda uma sinalização ali no Parque Calistópolis. Também o quebra-mola, muito importante, foi construído ali de frente ao Pérola Supermercado, onde o número de acidentes era muito grande ali. E depois que fez aquela longa faixa ali, resolveu o problema de uma vez por todas. Então quero agradecer aí o Cacaio do CMTT pelo trabalho que tem feito na cidade, na Avenida Pedro do Vico também. E agradeço a todos, tenham uma ótima semana e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar.
Questionando. Senhor presidente, eu peço permissão à mesa, estou retirando, tenho uma consulta médica agora, e só parabenizar o pastor Elias, que ele vai retirar esse aplauso aí que ele está fazendo para esse miliante. Então, parabéns, pastor Elias. Tá bom? Eu não precisava nem falar nesse assunto, mas estou retirando, porque e tem um requerimento meu que talvez não faz, vai ser lido agora e ler amanhã. Só isso, obrigado.
Fica registrado, vereador Mauro. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide. Anda, vereador. Pode.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimentar os nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Manchester, a nossa TV Câmara que transmite essa sessão. Eu venho aqui, senhor presidente, usando esses 10 minutos que tem o grande expediente, para falar sobre um assunto que entendo que é nesse momento está afligindo muitas pessoas e é preciso que a prefeitura tome uma posição rápida para acabar com o mal-estar que gerou em função dessa situação, da possibilidade de deslocar alguns professores de escolas conveniadas para que faça mudanças da secretaria em relação a repasses de verbas para as escolas conveniadas e a contratação diferenciada. Ou seja, uma mudança administrativa da qual o prefeito tomou a decisão, ou não tomou a decisão, mas pelo menos essa decisão, soprar essa decisão, se for o diretor da educação, mas chegou essa notícia, e isso tem incomodado a todos nós. Incomodado a todos nós, vereadores. Ontem nós tivemos aqui um pronunciamento do líder do prefeito sobre isso, mas na verdade nós estamos vendo muitos pais de alunos, mães, que estão preocupadas com essa situação. E aqui foi levantado algumas questões, que é por isso que estou utilizando esse grande expediente. Primeiro, utiliza-se o argumento de que a prefeitura, em função do gasto com o pessoal, está estourado e por isso estaria havendo um remanejamento desses servidores de educação, professoras, monitores, para que esse gasto não fosse feito. Ora, esse argumento não pode colar numa hora dessa. Primeiro, nós estamos no meio de um ano letivo. Segundo, os servidores que são funcionários efetivos e que estão cedidos para as escolas conveniadas não deixarão de receber, mesmo não estando nas escolas conveniadas. Esse recurso será pago. Gasto com pessoal, ele não é retirado em função porque saiu da escola conveniada. O professor tem o direito de receber onde ele estiver. E a escola conveniada vai receber o mesmo recurso para que ela possa contratar outros professores. Então eu estou entendendo que num plano de trabalho também que a prefeitura fará, ou que a escola conveniada fará o plano de trabalho, se constar que aquele recurso está indo para pagar os professores, obviamente, se está constando isso, vai dar problema também em relação à forma que está sendo gasto esse dinheiro, porque o dinheiro é público. Então é importante que a gente possa amadurecer essa ideia, porque esse argumento é um argumento administrativo. E ele não pode refletir numa diminuição de folha nesse momento, ou de gasto com o pessoal, na educação. Porque a educação é algo que está planejado e tem uma sistemática onde a Secretaria de Educação precisa manter um nível de planejamento que foi feito no início do ano. Você trocar professores e professoras nas escolas lá do setor industrial, lá no Jardim Esperança, lá no Jardim Primavera, lá na Lapa, quer dizer, se você começar a mexer nas escolas conveniadas, você vai interferir na formação e na informação e na forma de educação daquilo que a escola está dando certo. Porque a educação, ela é com o olhar da Secretaria Municipal de Educação. À medida que você perde esse vínculo, à medida que você contrata outros professores, obviamente os professores que entrarão naquela escola não terão o mesmo discernimento, a mesma informação, a mesma capacidade de planejamento para dar continuidade no segundo semestre. Claro que não. Isso é escola. Você trocar um profissional dentro de uma sala de aula para crianças de 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos, no meio do ano, isso prejudica o rendimento dos alunos. E se tem alguma coisa, vereador Lélio, que dá certo nessa cidade, é a educação. A educação, a pré-escola e o ensino fundamental é modelo para o estado de Goiás. Nós precisamos deixar claro isso. É modelo. Na formação dos professores, pode pegar a qualificação dos nossos professores, a formação dos nossos professores, e comparar com qualquer cidade do estado de Goiás, se nós não temos esses professores, a melhor qualificação. O salário deles é o melhor do estado de Goiás pelo plano de carreira. É verdade isso. E nós temos hoje condição de dizer que nós melhoramos muito nesses últimos 10 anos a estrutura para que esses alunos pudessem estar nessas escolas, com a construção de mais de 16 creches, com o andamento de mais 5 creches que nós estamos aqui nesse momento sendo feito pela administração, com reformas e ampliações de escolas, com construções de ginásios de esportes. Isso é real. Mexer nessa máquina que está dando certo nesse momento, nós não podemos. E eu quero aqui deixar como sugestão, sugestão para a bancada do prefeito nessa casa, sugestão para o secretário municipal de educação, se quer fazer alguma mudança na educação, no sentido do marco regulatório, que todos nós sabemos que é uma lei federal, que faça uma transição nesse segundo semestre, que pense a forma como vai acontecer para o ano que vem, e se isso é adequado ou não para a rede municipal de educação, porque aí você vai abrir um debate, você vai escutar as partes, você vai escutar aquilo que está dando certo e quem está fazendo a educação dando certo, que são os professores e professoras e diretores e diretoras. Não dá para fazer qualquer rompimento do sistema de educação trocando o professor, porque isso irá prejudicar os nossos alunos, irá prejudicar o sistema de educação municipal. Então, se quer fazer alguma mudança, que abra um diálogo, que discuta com as partes interessadas, os atores importantes, que são os professores, professoras, diretores, secretaria, o secretário municipal e os diretores da Secretaria Municipal de Educação, e possa fazer uma transição para haver qualquer mudança, se queira realmente fazer isso para o ano que vem. Mas esse ano, nós não temos condições de aceitar uma situação de troca de qualquer professor, se é a escola conveniada pagando, ou se é mudando o professor que o município vai mandar. Claro que não. Nós não podemos criar essa instabilidade no momento de segundo semestre do ano letivo. Não estava planejado isso. Não tinha sido vinculado isso. Se não tinha sido vinculado, obviamente nós não podemos causar esse trauma. Então é importante que esse argumento, que é um argumento administrativo, mas que não é necessariamente prioritário para a educação. Então poderíamos dizer, olha, tem médico, tem dentista, tem enfermeiro que também estão prestando serviço em outras entidades. Será que É essa atitude? Porque é uma atitude administrativa. Será que é essa atitude é que vai devolver a normalidade dentro do gasto fiscal daquilo que é preconizado os 54%? Essa é uma atitude e uma decisão do Executivo. Eu, particularmente, e aí estou alertando os novos vereadores, essa decisão de mexer na educação com os professores é a pior. Porque ela não afeta, não é o professor. Afeta também o professor. Mas vai afetar é o ensino. Vai afetar é a qualidade do ensino e a insegurança dos pais das crianças, sem falar das crianças que vai ter pior rendimento. Então essa decisão, ela precisa ser ouvida outras partes. Agora, é lamentável, e aqui eu quero deixar como sugestão também para o líder do prefeito, para a bancada do prefeito dessa casa. Esse debate está sendo feito em todas as escolas, está tendo reuniões de professores, está tendo reuniões com o secretário, e não tem no site da prefeitura nenhuma informação oficial dada para que esse assunto pudesse, pelo menos, ser balizado. É só através dos boatos. E quando eu falo boato, não é boato na rua. É orientação por dentro da escola para estar, inclusive, discutindo para os professores poder ver onde ele pode ser remanejado. Isso já está acontecendo tem uma semana. Mas no site da prefeitura não tem nenhuma informação oficial dizendo que vai fazer esse tipo de atitude, ou que está pensando fazer essa atitude, ou que está vinculando um debate sobre esse assunto. Então é importante que nós tenhamos, e já aconteceu isso em outros fatos, que a Secretaria de Comunicação, ou pelo menos quem é responsável pela comunicação, pelo site, ou outra forma, mas que a gente tenha oficialmente as mudanças que a Prefeitura está sendo feita para fazer esse debate às claras, com mais propriedade e, obviamente, com a informação oficial daquilo que a Secretaria está fazendo. Nesse momento, nós estamos falando da educação, mas nós já tivemos outros em outras áreas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Gomide. Sequência com o vereador Eliseu Zé Borges.
Senhor presidente, obrigado pela concessão do uso da palavra. Cumprimentar o senhor, cumprimento os demais representantes da mesa, os novos pares, imprensa. E cumprimentar meu amigo Domingos Viola, que nos assiste aqui hoje. Seja sempre bem-vindo. Eu tinha um outro assunto, mas ontem eu tive que me ausentar por questões pessoais. E só para esclarecer os novos pares e a quem nos ouve, foi comentado aqui, um novo vereador, que não está no momento nessa sala também, acerca de uma lei, né, de minha autoria, um projeto de lei de minha autoria, né, no momento ainda é um projeto de lei, que tramitou, foi lido aqui e vai para as comissões. Ela versa a respeito dos food trucks, né, dos food trucks aí. E isso não foi feito, assim, não foi uma iniciativa pessoal minha, eu fui motivado a elaborar essa lei juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, porque hoje várias coisas estão acontecendo, inclusive os dispositivos deles para que eles possam estar atuando mais fortemente aí vocês terem uma ideia, existem algumas aberrações na nossa lei que diz respeito à Vigilância Sanitária, de que um mercadozinho, uma venda, tem o mesmo, paga a mesma taxa que um teuto, por exemplo, né? E são coisas absurdas. Então, tudo isso está sendo refeito. E eles me pediram para fazer alguma coisa a respeito desse tipo de comercialização, que são os comerciantes aí ambulantes, né? E eu apresentei a eles a lei que foi, inclusive, foi discutida e votada aqui no período passado, na última legislatura, e foi aprovada. Mas é uma lei muito singela, digamos assim. Ela não representa tudo, somente esclarece o que são esse tipo de equipamento e não dá nenhum subsídio para a Vigilância Sanitária para poder versar sobre isso. Aí nós fizemos uma coisa completa, eu tive que pesquisar e concluir, inclusive o vereador Jackson, com o nosso procurador. Levei o procurador para uma avaliação final, né, e ele disse que seria inclusive conveniente, e isso é interessante para os novos vereadores, os novos colegas, como já existia uma lei versando sobre isso, eu poderia simplesmente encerrar a lei, fechar a lei, digamos assim, ficam revogadas as disposições em contrário. Mas preferi, né, prestigiar o vereador que teve essa iniciativa, teve essa ideia o ano passado, e valorizá-lo, dizendo que a gente está regulamentando, vereador Hamilton. O senhor que conhece bem das leis aí,
uma parte,
nós
vereador.
Estamos melhorando a lei, melhorando a lei, né, desse vereador, e melhorando bastante, para que possa estar auxiliando também a vigilância sanitária no seu trabalho do dia a dia. Não, vereador, não é o assunto meu principal, mas, por favor, se for breve, conceda a palavra.
Não, se não é o assunto principal, eu retiro minha palavra.
Não, tudo bem. Então é isso, nós temos
essa... parte, vereador.
Pois não, vereador.
É só em relação a especificamente sobre isso. Eu acho que está correto o senhor apresentar o projeto. O que nós argumentamos, e quem fez o debate maior foi o autor do projeto, mas é a forma como foi colocado na mesa. Eu acho que aí é que nós estamos equivocados. Porque senão a gente começa a criar um precedente de que a Câmara Municipal pode regulamentar alguma coisa. E nós, na verdade, é um outro projeto. Então o senhor está fazendo a mudança no projeto e alterando alguma... Tudo bem, até aí não é, nós estamos modificando a lei. Agora, regulamentar, e aí foi por isso que nós argumentamos, porque senão a gente começa a achar que está correto e, na verdade, a regulamentação é só do Executivo. Né?
Entendi, e até houve a dúvida também, ouvi também o vereador Leandro, secretário, falando que nós temos que tomar esse cuidado também, a nossa retaguarda aqui tem que tomar o cuidado, porque muitas vezes fala assim que é só sobre a lei, número tal, não sabe o que versa aquela lei. Então, precisamos esclarecer essas situações também. Mas, só para esclarecer aos novos pares, né, e a população de uma maneira geral, que isso não foi feito, não é uma iniciativa assim, muito, digamos assim, individual do vereador. Isso aqui foi atendendo uma solicitação, tive um trabalho pesado nessa questão aí, mas eu acho que ficou muito boa e vai para as comissões. Depois vai voltar aqui, nós vamos falar sobre isso, vamos discutir nas comissões e depois teremos a oportunidade de falar sobre esse assunto ainda em plenário. Mas o assunto que me traz aqui hoje, ontem eu já estive falando aí com algumas rádios da nossa cidade, sobre, hoje nós estamos falando aqui das questões de segurança, e tem uma lei de nossa autoria, que passou e foi regulamentada aí ainda no mês de julho, dia 12 de julho, para ser mais exato, foi publicado no Diário Oficial do município, que é aquela lei que flexibiliza, foi recentemente, passou aqui, flexibiliza a parada, né, de ônibus, faculta ao motorista, a pedido daquele público-alvo, que são os públicos, é o público mais, digamos assim, que está mais sujeito à violência, principalmente naqueles horários que ele cita, que é das 10 da noite até as 6 da manhã. Por que nós colocamos esse horário aí? Poderia, eu diria para os novos partes, que foi uma questão que discutiu aqui, isso aqui poderia ser 8, 9 horas da noite, não teria nenhum transtorno com relação ao público usuário. Isso nas pesquisas que a própria Urbame passou, o volume de passageiros nesse período, a partir das 8 horas, é muito baixo relativamente aos picos, né, de horário. Então, é uma lei que vem aí buscar mais respaldo, né, na questão da segurança para esse público-alvo, que são mulheres, né, e idosos, no horário em que especifica. E digamos, deixando bem claro que é responsabilidade também do motorista escolher o local, né, a pedido do cliente, para que tenha segurança também, obviamente, no trânsito, que não venha interromper o tráfego naquele momento ali, e também segurança no trânsito sem problema nenhum. Então, é uma lei que não interfere em nada e vai proporcionar segurança, a gente sabe disso. Hoje nós temos outros pedidos aí junto ao CMTT, inclusive para adentrar alguns bairros, ao invés de passar simplesmente na via principal, adentrar um pouco, né, modificar um pouco as rotas. Nós temos aí dois pedidos nesse sentido aí, para facilitar, para fornecer mais segurança a esses usuários, principalmente mulheres, né, a gente sabe que são mais suscetíveis. Tivemos aqui algumas emendas, que aparentemente, né, foram vetados. Eu não vi o veto aqui sobre as emendas. Aí seria expandir isso aí para crianças e pessoas com dificuldade de mobilidade, que tenham problema com mobilidade. As crianças eu acho um pouco mais complicado, que não viajariam nesse período, né? Mas as pessoas com dificuldade de mobilidade, seria muito interessante que tivesse sido acrescentado aqui. Então é isso, ontem eu falei com algumas rádios que isso aqui depende muito da gente, esclarecendo a população e usando aqui a tribuna também para poder estar informando a população. Foi isso que pedi para as rádios, falou: divulgue. A Urban já de imediato, já está fixando, né, as questões, as normas da lei em locais visíveis dentro dos coletivos. Isso foi informado pelo Dr. Carlos Leão, né, que me passou isso aqui, já tem esses adesivos, depois vão colocar placa, já vão melhorar essa questão da divulgação. Mas isso cabe a nós também, doutora Vilma, a senhora que é uma preocupada com isso e é, é o público-alvo, que apesar de não andar de coletivo, ou raramente, mas é interessante que isso seja divulgado a toda a população e que façam uso, bom uso dessa lei. Nós estamos aqui é para legislar sobre as coisas boas e hoje nós estávamos falando aqui de questão de segurança. Isso aqui vem auxiliar bastante as questões de segurança no nosso município. Senhor presidente, por hoje seria apenas isso. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Lizê. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores do Canal 10 Unitv, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e Jangada Produções. Cumprimento a diretoria legislativa pelo bom andamento da sessão ordinária. Vou começar a minha fala, presidente, com o mesmo jargão que eu usei ontem. Não há mentira que se sustenta e nem verdade que não apareça. Atento à fala do vereador Gomide sobre os rumores, e ele foi feliz que disse que pode ser, pode não ser, não sei se vai ser, foi mais ou menos isso que ficou claro aqui. Eu não sei como é que é. Eu acho que o importante é você saber como é que é para depois você fazer algumas colocações. Limite prudencial é uma obrigação a ser cumprida. Não é um ato meramente administrativo, como foi mencionado. É o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Que todo responsável, que comanda um executivo, ele tem a obrigação de cumprir. Alguns não cumprem. Depois responde. O retorno desses profissionais, servidores da educação, em especial, estou falando educação porque foi citada a educação. Isso não quer dizer que vai ser só a educação. Ele não constitui em redução, vereador Lizier, de folha de pagamento. Mas ele constitui em não contratações para exceder o limite prudencial. Não é um ato meramente administrativo, porque precisa ser feito, porque se vier vai baixar o índice prudencial. Não. Outras ações estão sendo feitas para baixar o índice prudencial. Esta ação, ela vem de encontro à possibilidade real da abertura de novas unidades de educação na cidade de Anápolis. Nesse momento, o prefeito está impedido, por lei, de contratar, de fazer novos concursos, seja comissionado, seja efetivo. Então, o retorno, o vereador tem razão, ele não significará redução do índice, vereador. Mas ele possibilitará o prefeito a não aumentar o índice ou possibilitar o prefeito a abrir novas unidades, novas creches, novos CMEIs. Eu disse aqui ontem, existe pelo menos 5 CMEIs para serem abertos em Anápolis. Eu pergunto, se o prefeito não pode contratar porque o índice prudencial está acima e não é 54, é 51, e meio, como que ele vai abrir novas unidades se ele não tem em suas mãos o servidor
para poder abrir essas novas unidades. Às vezes, para poder corrigir alguns gargalos, é necessário sim cortar na carne em alguns determinados pontos. Quero deixar claro para a população napolina, para os vereadores, que o prefeito Roberto Naves é um profissional da educação. Ele não é um leigo. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem a responsabilidade daquilo que está fazendo. O índice prudencial, ele elevou, e o vereador mencionou aqui, e eu quero cumprimentá-lo por isso, porque foi uma lei, inclusive, do vereador lá atrás, que é o plano de cargo e salário. O plano de cargo e salário, que tem que ser cumprido à risca pelo prefeito, também influencia no índice prudencial. Quando das promoções, principalmente das classificações P1, P2, tudo isso eleva o índice prudencial e o prefeito tem que cumprir. Os professores têm direito ao plano de cargo e salário e tem que receber essas gratificações. E como que o prefeito dará essas gratificações se ele não pode avançar no índice prudencial?
Uma parte, vereador.
Na verdade, o vereador mencionou também com relação ao marco regulatório. O marco regulatório, mencionado aqui, é uma lei federal. E ela veio exatamente para dar a transparência aqui mencionada. E o prefeito Roberto está cumprindo à risca as determinações do marco regulatório. Em momento algum, cogitou-se a possibilidade de fechar nenhuma unidade de educação na cidade de Anápolis. E vou dizer mais, essa atitude do prefeito, caso ele venha concretizar, que trata-se de estudos, não tem data marcada, não tem dia determinado, e aí as pessoas que torcem pelo quanto pior melhor, ficam inventando data, ficam inventando dia, fica puxando para baixo. E não é essa a intenção. Cumprir com a lei determinando o marco regulatório é obrigação do gestor. Porque senão, ele também vai infringir na lei de responsabilidade fiscal.
Uma parte também, vereador.
Pois não, vereadora. Desculpa. O vereador Gomilde pediu primeiro. Isso, vereador. Então, o vereador cedeu para a senhora.
Obrigada, vereador. Eu fico muito preocupada quando nós tratamos a educação olhando apenas os números. E eu acho que o caminho não é esse. A educação nós olhamos de forma muito além de números, porque a educação não é gasto, é investimentos. Então, eu gostaria de fazer essa discussão de outra forma e, sem dúvida nenhuma, discutindo com a categoria. E não apenas olhando no índice prudencial, não apenas olhando nas conquistas ao longo dos anos que os professores conquistaram, sem dúvida nenhuma. E eu gosto, quando o senhor falou, e eu também conversei com o prefeito, eu acho que eu defendo aqui uma categoria, e eu conversei com o prefeito, e ele me garantiu que estará reunindo com o sindicato e que será uma construção conjunta. Então, sem dúvida nenhuma, que essa categoria seja ouvida, que essa categoria possa participar, não só o sindicato, mas eu defendo aqui a participação legal do Conselho Municipal de Educação, porque a lei do sistema, ela estabelece isso, e não só a lei do sistema, mas o Plano Municipal de Educação, aprovado nessa casa, ele também estabelece isso, e sem dúvida nenhuma, nós temos que olhar sim pela categoria, nós temos que olhar sim pela qualidade de educação. E eu acho que a discussão, ela não é só em termos de números. Nós precisamos partir para além dos números. E eu, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui para contribuir pela qualidade da educação, pela categoria, e voltado a isso, nós queremos discutir sempre pela qualidade e pela melhoria da educação. Não discutindo somente os números, mas, sem dúvida nenhuma, discutindo essa qualidade e essa construção conjunta.
Obrigado, vereadora.
Muito obrigada.
A vereadora, uma colocação, infelizmente agora o senhor não vai poder falar. Fala pela ordem. A gente discute, debate pela ordem. A vereadora fez uma colocação que é a visão do prefeito, e o prefeito está demonstrando isso. Eu quero saber, eu quero que o vereador que aqui disse, eu quero que qualquer um que tenha dúvida, em que o prefeito está prejudicando a categoria com essa atitude? Em que a categoria está sendo prejudicada? Os servidores terão e estão com os seus direitos reservados e adquiridos. Onde é que está a possibilidade de perder a categoria? Muito pelo contrário. Eu vejo, como leigo que sou, embora tenha 4 irmãs professoras, que esta é uma oportunidade para outros professores que estão desempregados terem o seu emprego. Porque quando o professor é retirado lá da entidade que está emprestado e vem para o município, abre lá pelo menos 15, 20, 30 vagas para outro professor. Aí sim a categoria está sendo beneficiada. Aí sim, quem tem que ser beneficiado não é só os professores que estão trabalhando, não. Aqueles que estão desempregados também tem que ser visto. Eles merecem a oportunidade, eles merecem o direito ao emprego. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jax. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Na categoria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa. Quero também cumprimentar os nossos colegas, os vereadores, toda a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar aqui os que estão aqui nesta manhã, dando aqui a nós a honra de estar assistindo aqui a nossa sessão, na pessoa do nosso amigo Nildo Pereira, que é meu chefe. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã na tribuna? Eu quero falar a respeito de uma denúncia que eu havia feito no início de junho a respeito da BR-153. Porque eu moro ao lado do bairro de Lourdes e vocês todos aqui conhecem e sabem a situação que nós ainda enfrentamos. A partir do trevo ali da Havan, a situação que se encontra. Muito mato, Tele Júnior. Não tem visão das placas. E nos viadutos estavam todos tomados pelo mato, e a população, quando atravessava do bairro de Lourdes, principalmente ali para o Novo Jundiaí, foi muitas pessoas que foram atacados ali por pessoas do mal. Eu, conversando com o prefeito, pedi a ele o que poderia ser feito. Ele me disse que não poderia fazer porque não é da alçada da prefeitura. Eu concordei com ele. Mas, de bom senso, algo foi feito naquela as regiões dos viadutos. Hoje está bem mais melhor, graças a Deus. Mas eu procurei o DENIT. O DENIT me disse em Brasília que não poderia fazer nada porque é da concessão da Galvão. E aí eu fui na NTT, ela também disse que não poderia fazer. Mas eu fui ao Ministério Público Federal na cidade de Anápolis, no começo de junho, fiz a denúncia, provei com a ocorrência policial do fato que estava acontecendo. Mulheres foram atacadas, carro com para-brisa quebrado. E eu enviei uma cópia da denúncia que eu fiz ao Ministério Público Federal, ao deputado federal Baldi, ao deputado federal João Campos, ao deputado federal Jovair Arantes, e também enviei ao senador Ronaldo Caiado, à senadora Lúcia Vânia e ao Hilder de Moraes. E nós obtivemos a resposta. Por quê? Porque a senadora Lúcia Vânia, ela condoeu pela situação, pegou a denúncia, foi à procuradora em Brasília, ela já havia procurado a NTT, a DENIT, só que chegando lá havia uma liminar da Galvão impedindo que nenhuma outra empresa pudesse adentrar ou fazer alguma coisa aqui na BR-153. A procuradora sensibilizou pela situação e ela derrubou a liminar e, graças a Deus, voltou para o DENIT. Fui convidado no dia 26 de junho a comparecer na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em uma audiência proposta que foi feita pelo Júlio da Retífica. E ali pude participar daquela audiência, senhor presidente, aonde estava presente o nosso deputado federal Jovair Arantes, vários deputados estaduais, a senadora Lúcia Vânia, prefeito da cidade de Jaraguá, da cidade de Séries, de Rialma, de Uruaçu, Porongatu, Gurupi, e muitos vereadores. E da cidade de Anápolis, eu estive presente representando a cidade de Anápolis. Fui convidado por eles e ali eu pude também falar a respeito do fato que nós estamos passando aqui no perímetro urbano da cidade de Anápolis à Interlândia, aonde não tem iluminação, tem poste, mas não tem luz, e a respeito também do mato que toma conta da rodovia. Mas eu estou feliz porque agora vai vir a nova licitação e a duplicação da BR-153 até o estado do Tocantins. Quero dar meus parabéns e agradecer à senadora Lúcia Vânia, que ela pegou com empenho e foi atrás e conseguiu a falar com a procuradora. E ela derrubou a liminar e jogou a Queiroz Galvão, que está na Lava Jato, na caducidade. Portanto, a população de Anápolis, agora nós temos algo a esperar do que vai acontecer muito breve, se Deus quiser. Porque nós estamos sofrendo, quem passa pela BR-153 sabe o que é que está acontecendo e do que é que eu estou falando. Mas ainda nesta manhã, eu quero aqui agradecer aos vereadores, que com amor, com carinho, me acompanhou nessa moção do governador Marconi Perillo. Mas com respeito, ele tem o meu aplauso, e eu retirei. Mas eu respeito a opinião de cada um. Mas eu reconheço o que o nosso governador tem feito pela cidade de Anápolis. Como disse o nosso prefeito aqui, em cima do viaduto, nós precisamos dos anapolinos respeitar sim o governador quando ele estiver na cidade de Anápolis, porque ele tem feito muito pelo nosso município. Como eu respeito a todos os prefeitos que já passaram por aqui. Todos fizeram algo pela cidade de Anápolis. A gente não agrada todo mundo, não é verdade? Mas ele tem o meu reconhecimento. E eu quero dar os meus parabéns ao Roberto Naves, toda a equipe da prefeitura, que hoje fez a liberação, não foi inauguração, mas liberou aqui o viaduto. Por sinal, ficou muito lindo. Quero também parabenizar o meu amigo Lely, pelo seu pedido, a bandeira está linda, triangulando ali em cima. Ficou linda. Agora vamos pedir para trocar a nossa bandeira da cidade da entrada lá, que ela está precisando trocar, não é verdade?
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
Pois não, meu amigo.
Pelo lugar, eu queria cumprimentá-lo pela sua maneira honrosa de defender as bandeiras do seu partido, e eu respeito também. Quer dizer ao senhor que não temos, da minha parte, nada contra a pessoa do governador, que diz que ele até é um grande político em Goiás. Quer dizer para o senhor que o que ficou foi um trauma muito grande para a cidade de Anápolis com relação a essa atitude intempestiva tomada. E se nós devemos aqui fazer um aplauso, é as entidades inicialmente, as entidades que se organizou em Anápolis, a Câmara Municipal, ao Conselho Carcerário de Anápolis, a CIA, a CDL, ao Fórum de Anápolis, a OAB, ao Judiciário Anapolino, que se uniram contra essa vergonha que foi feita. Então, por esse motivo, nós não devemos aplaudir nesse sentido. Ele hoje cumpriu, de forma meia que arranhada, com a data determinada para que esses presos voltassem para Aparecida. E eu quero dizer para o senhor que nesse período o índice de criminalidade cresceu muito em Anápolis, e isso trouxe um trauma muito grande, mas há de se reconhecer o bom trabalho que o governador tem feito, sim. Porém, nesse item, nesse quesito, eu quero aqui até fazer uma crítica, que em nenhum momento ele se pontuou, se manifestou, dizendo algo sobre o assunto lá atrás. Então agora ele ficou calado, então agora nós devemos ficar calados também. Só isso, mas cumprimento e reconheço o trabalho que o senhor governador tem feito, sim. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo. Mas eu vou fazer, posso até fazer essa propositura do aplauso, como eu vou citar aqui. Primeiramente, o nosso prefeito Roberto Naves, que ele se levantou, colocou a voz em ação, a Câmara Municipal, a qual eu estive presente junto com o nosso presidente, mais 9 vereadores, ali com o nosso secretário de Segurança Pública, Ricardo Balistrelli, estava junto o coronel Edson, a equipe de vereadores que deslocou daqui foi a Brasília. Tudo isso contribuiu, a CIA que manifestou, como o senhor bem diz, certo? A população de Anápolis, as rádios de Anápolis que falou.
O Ministério Público.
O Ministério Público, doutora Lara, foi excelente. A OAB, concordo com o senhor, mas promessa feita, promessa também cumprida. Retirou e levou os presos de volta. Não é só por isso que eu estou dizendo por tudo que ele tem feito pela cidade de Anápolis e continuará fazendo. Ele não nega em fazer. Mas eu quero dar meus parabéns à Câmara Municipal, porque eu estive junto também. Mas eu digo a todos os nobres vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Imprensa, da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco, dos canais de televisão que estão transmitindo. Anápolis é uma cidade viva. É uma cidade de povo inteligente. E que Deus os guarde, que Deus nos abençoe, que continuamos fazendo um grande trabalho para a cidade de Anápolis. Então eu quero aqui ainda, no segundo que me resta, agradecer também ao nosso secretário Vinícius. Vinícius, que tem me ajudado muito, ajudado os vereadores, a população de Anápolis. Foi comigo aqui no distrito de Joanápolis. Mostrei para ele a situação das estradas que estava acontecendo. E agora está muito bem arrumada e todos os moradores do lado de Joanápolis estão agradecidos ao nosso secretário, com todos os trabalhadores da prefeitura, que deixou muito bem arrumado as nossas vecinal aqui próximo ao distrito de Joanápolis. Obrigado, Vinícius. Quero dar meus parabéns também ao nosso companheiro da CMTT, ao Cacai, que a nossa cidade está linda. Lutou, está fazendo, continuando fazendo. Parabéns a todos os anapolinos, parabéns a Anápolis. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os anapolinos.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e todos os pares aqui presentes. Cumprimento os ouvintes, assinantes da TV Web, da TV Canal 10 e ouvintes da Rádio Manchester, os populares que aqui se encontram também. Também não poderia vir aqui nessa tribuna registrar, vereador Leandro, a pauta positiva da gestão. Nós cobramos, criticamos, mas é importante também reconhecer. Mas, previamente, eu quero posicionar aqui, em relação ao debate, vereador Jacques, vereador Gomide, sobre a educação, que eu não tenho uma posição formada, até porque não tive maiores informações. Mas, certamente, né, eu acredito, e já está mais demonstrado, que o prefeito Roberto é uma pessoa equilibrada, é um professor, e não, certamente não haverá de causar nenhum prejuízo aí ao ano letivo de qualquer que seja unidade, seja ela conveniada ou não. Portanto, certamente nós teremos maiores informações e com certeza haveremos de poder esclarecer melhor aos professores e a toda a comunidade escolar. Mas eu quero, de antemão, pastor Elias também saiu aqui agora, mas dizer, pastor Elias, que independente ou não de moção, eu sou também pela comemoração. Veio, não deveria ter vindo, mas aconteceu. Mas que bom que retornou, antes tarde do que nunca. Graças a Deus por isso, menos um problema na cidade aí. E que essa casa, inclusive, vários vereadores, todos, né, na verdade, se empenharam aí no sentido de que pudesse ser revertido esses detentos para a Prefeitura de Goiânia. Mas, na verdade, eu venho destacar aí a conclusão dessa etapa aí dos elevados, do viaduto, né, do trecho compreendido entre a Goiás e a Barão do Rio Branco. Talvez uma obra que não seria prioridade, não sei. O importante é que foi escolhida na gestão dos antecessores, é um recurso exclusivo para a mobilidade urbana, essa casa aprovou o financiamento, que por sinal possui carência de 48 meses e é até em baixo custo, é verdade, importante dizer. E aqui reconhecer que esse programa da mobilidade urbana iniciou na gestão do ex-prefeito, nosso colega Antônio Gomídio. Portanto, é importante comemorar aquilo que está sendo realizado. A prioridade definida pelo Roberto, pela gestão, foi concluir, dar sequência às obras. Dar sequência e valorizar os recursos públicos. E não deixar nada ao meio caminho. Então isso é um ponto positivo. Foi assim na escola Ednê, da qual eu participei diretamente, acompanhando a reforma. Quero cumprimentar aqui o Vinícius também, pela conclusão da passagem da Ponte da Matinha, quase a custo zero. Não houve licitação, empreitada de empresa particular. Foi, inclusive, feito por mão de obra de trabalhadores da Secretaria de Obras, dos quais eu destaco aqui, cumprimento eles, na pessoa do Fabrício. E isso, sim, é uma importante ferramenta, demonstrar que está tentando realizar, concluir aquilo que foi iniciado, sem muito holofote, sem muita propaganda, e conseguindo dar a destinação àquilo que a população espera. Foram entregues outras obras importantes. Lá no Polo Centro, Valdete presenciou na parte da assistência social a entrega das unidades habitacionais. Houve o desembaraço do residencial do trabalhador, João da Luz. Você também sabe disso. As obras do Colorado, residencial do Colorado, voltaram a ser, retornaram e devem ser entregues ainda esse ano. Quero destacar também aqui a questão dos permissionários do terminal, aquele conflito com a Urban, que graças a Deus, ao nosso ver, chegou a um bom termo. Né, os permissionários ali continuarão dentro do terminal, exercendo sua atividade e podendo também ter ali o seu pão de cada dia, pagando valores justos e nada exagerado, como no início foi aventilado, inclusive causou ali uma indignação tremenda. Destacar também que nós em breve teremos aí já o início das obras dos feirões cobertos, já está com parte do recurso aí praticamente confirmado pelo convênio do governo do estado, feirão coberto da Alexandrina, feirão coberto do bairro Alexandrina. Então, portanto, são obras que realmente são relevantes, que devem, as que estão sendo concluídas, outras que vão ser concluídas e outras que serão iniciadas. Retomada da unidade de saúde do Parque Iracema, continuidade das obras da unidade de saúde do bairro Leblon, portanto, uma série realmente de obras que são importantes e que merecem aí o reconhecimento por parte dessa casa, que a gestão tenha definido essa prioridade. Antes de qualquer obra faraônica concluir, muitos até criticaram, né, mas esse elevado vai se entregar aos pedaços? Não, não é aos pedaços, por etapas, por fases, para que o trânsito seja realmente aí descongestionar, ter um pouco mais de fluidez e que as obras continuem nas demais etapas. Nós temos ali o elevado sobre a Amazilho, tem uma previsão dos corredores em outras avenidas e certamente nós estaremos acompanhando também. Portanto, destacar nesse primeiro semestre essas ações positivas. Muito se falou na dificuldade de gasto pessoal e é uma verdade, é uma realidade, mas a administração tem conseguido, vereadores, pagar pontualmente. Ah, mas não é nada demais. É um método que foi se conquistado e é uma obrigação legal. Mas houve sim um certo terrorismo no começo, dizendo que haveria atraso, e graças a Deus todos os servidores têm recebido rigorosamente dias, inclusive os aposentados. É importante destacar as ações positivas, que problemas tem muitos. Nós sabemos e reconhecemos os problemas da área de saúde, mas já houve uma ponderação aí também, já houve uma maior subsidiário aí a questão dos medicamentos. Há uma série de licitações em andamento para poder reforçar a manutenção da secretaria. Então, uma série de ações realmente que merecem destaque. As dificuldades existem, as dificuldades foram visíveis a todos, pegou uma série de problemas na questão da limpeza urbana, houve um primeiro momento de grande dificuldade, mas certamente já foi contornado, o serviço está sendo prestado, como até disse aqui o vereador Teles, inclusive com redução de gastos. Quero comemorar aqui também e cumprimentar o Vinícius pela licitação das galerias pluviais da Fernando Costa, que vai depois de concluída, viabilizar a conclusão do parque do Reboleiro na Grande Jaiara. Portanto, assim, são essas ponderações que eu gostaria de fazer, no sentido que nós possamos também pontuar que, em meio a toda dificuldade, tendo em vista o próprio cenário da economia brasileira, a diminuição de receita, a administração municipal tem conseguido aí dar sequência e caminhar naquilo que é relevante e importante para o município.
Uma parte,
eu espero que em breve nós possamos realmente estar comemorando novas obras, né, concluindo as obras que ainda restam a ser entregues e, com certeza, poder dar maior qualidade de vida à população. É o vereador Lélio?
Pois não. Só cumprimentar a sua fala, nobre vereador. Dizer a respeito também da qualidade que foi feita dessas obras aí, né? Estava passando devagarzinho lá agora, na parte da manhã, olhando ali as galerias, ou na boca de lobo, realmente muito bem feita, executada, com qualidade, porque o grande gargalo que a gente tem nessas construções são o escoamento de água, e ali com certeza não terá. Então, é parabenizar verdade. Pela sua fala e realmente reforçar tudo que o senhor falou aí e dizer que realmente a Anápolis está de parabéns. Hoje é motivo de se comemorar essa semana, começar o mês de agosto com o pé direito. Muito obrigado.
É verdade, obrigado, né? E essa questão do escoamento de águas das galerias pluviais realmente era uma preocupação, inclusive eu abordei aqui, porque a rua Osho Carvalho já sofre anualmente com inundações. Então, a preocupação também que as obras pudessem refletir lá. E houve realmente ali uma série de novos pontos de captação e nós esperamos que tenha realmente resultado positivo. E para encerrar, eu quero também destacar aqui a questão do CMTT, sobretudo a sinalização. A sinalização vertical, que realmente, sobretudo aí nas avenidas, nós vimos quem anda pela cidade presenciou aí, é diferente, com fixação de taxas e realmente dando ali uma maior visibilidade para os condutores de veículos e os pedestres, sobretudo ali nas avenidas principais. Eu destaco ali a Avenida Tiradentes, a Presidente, e também nos bairros mais periféricos. Foi feito em vários bairros a sinalização, e eu cumprimento aí a CMTT por esse trabalho realizado, mesmo acompanhando aí diariamente as intervenções do trânsito, certamente é importante dar sequência e manutenção da sinalização. Então, em nome do Carlos César, toda a equipe aí, da CMTT, a gente cumprimenta e reconhece o bom trabalho que vem sendo feito aí, e certamente haverá de ser continuar sendo feito aí. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, doutor Jean Carlos. Declaro encerrado o grande expediente. E para abrir a ordem do dia, o senhor vereador Fernando Paiva faz oferição de coro.
Oferição de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereadora Vilma, vereadora Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Jean, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli e vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Substituto secretário, para ser leitura dos requerimentos que estão na pauta.
Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na rua 127, bairro Vila Formosa, terceira etapa, em frente ao centro de eventos. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Encaminha à mesa diretora da Câmara solicitando sessão solene para o dia 18 de agosto de 2017. Requerimento do vereador Teles Júnior. Requer sessão solene para homenagear os 58 anos da Rádio Imprensa. Isso aqui já foi solicitado pelo vereador Pastor Elias. Requerimento do vereador Lélio Varenga. Solicita a reforma de brinquedos da Praça Badia Daia. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer autorização para a realização de sessão solene para entrega de título de cidadão de cidadania napolina ao senhor Coronel Aviador Francisco Bento Antunes Neto. Continua o vereador Lisier José Borges, que solicita a revitalização da Praça Lázaro Bispo Marçal em frente à Capela Santa Rita de Cássia, no bairro São João. Requerimento, vereador Lisier José Borges, solicita revitalização da praça na rua Antônio Sabino, no bairro São Joaquim, Continua, vereador Lisiero Zé Borges, também solicita a revitalização de um quebra-molas na Avenida Presidente Vargas, próximo à Faiana, na Vila Goiás. Continua, vereador Lisiero José Borges, solicita a instalação de uma lombofaixa na Avenida Tiradentes, em frente à Ferragista, no bairro Alexandrina. Vereador Lisiero José Borges, requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a mudança de trajeto do ônibus que faz a linha Centro Fabril para que o mesmo se dirija para o centro entre o bairro Jardim das Oliveiras. Continua, vereador Lisiero José Borges, solicita implantação de retorno na Avenida Principal, no loteamento residencial Alphaville, conforme mapa em anexo. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita a construção de uma creche na Vila São Vicente, conhecido como Igrejinha. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita a construção de uma quadra de esportes na Vila São Vicente, novamente Igrejinha. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita manilhamento para escoamento da água pluvial na rodovia GO-222, no bairro das Nações, em frente à quadra de esportes Sempre Jovem. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita a revitalização de toda a extensão da pista de caminhada na Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita estudo de perfuração de poço artesiano e impermeabilização de reservatório instalado ao nível do solo no estádio municipal Zeca Puglisi. Requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita estudo para executar serviço de perfuração de poço artesiano no estádio Jonas Duarte. E por fim, requerimento do vereador Lisiero José Borges, solicita serviço de drenagem de água pluvial no residencial do trabalhador, especificamente na galeria já existente na rua T26. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita construção de galeria pluvial na Avenida Arco Verde em toda extensão da quadra 2 no bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita reparo e limpeza em duas bocas de lobo na rua Chavantes, no bairro São Lourenço. Continua, vereador Pastor Elias, requer e solicita contenção de erosão no final da rua José Augusto Batista, no bairro Arco-Íris. Vereador Pastor Elias, por fim, solicita extensão de rede na Avenida Arco Verde em toda a quadra do bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Solicita serviço de lombofaixa na rua Padre Luiz Anjos, número 271, bairro Jundiaí. Também Pedro Mariano solicita solicitação de uma lombofaixa na Avenida Souzânia, no bairro Jandaia. E por fim, do vereador Pedro Mariano, solicita uma lombofaixa na rua Jandira, esquina com a rua C, no bairro Jandaia, segunda etapa. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita a volta do ponto de ônibus na Avenida Pedro do Vico para os locais de origem. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches. Solicita uma lombofaixa na Avenida Santo Antônio, próximo à Escola Municipal Raimundo Paulo, Argria. Continua requerendo, vereadora Geli Sanches, serviço de limpeza de lote baldio na Rua 9 de Julho, quadra 4, na Vila São José. Também, vereadora professora Geli Sanches, solicita troca de lâmpada do endereço abaixo descrito e também de várias outras lâmpadas. O endereço está aqui na rua Ita Gontijo Braga, quadra 54, lote 17, no bairro Vivian Park. Também, vereadora professora Geli Sanches, solicita remarcação de faixas de travessia de pedestre em toda a extensão na Avenida Pedro Ludovico. E por fim, da vereadora professora Geli Sanches, solicita uma lombofaixa na Avenida JK, número 1020, bairro Jundiaí, próximo ao condomínio São Francisco. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Poda de árvore no bairro Vivian Park. Também do vereador Luzimar Silva, poda de árvore. Repetido esse aqui. Também do vereador Luzimar Silva, solicita, junto à Secretaria de Esportes, circuito Anapolino de Rua no Parque Calistópolis. Também solicita, vereador Luzimar Silva, troca de lâmpadas em todo o bairro Vivian Park. E por fim, do vereador Luzimar Silva, solicita patrulhamento na rua Luziânia, no Parque Calistópolis. Requerimentos do vereador Luiz Lacerda. Solicita poste de iluminação. Deixa eu achar o endereço aqui. Aqui não está o endereço, vereador, do... Eles não colocaram... Solicita iluminação, troca de poste, colocação de poste de iluminação no bairro Itamaraty. Também do vereador Luiz Lacerda, reposição de lâmpadas no mesmo bairro Itamaraty. E ainda o vereador Luiz Lacerda requer grade para bocos de lobo no residencial Copacabana. E por fim, reposição de lâmpadas na praça do bairro da Vila, situada Praça Amador Abdala, situada no bairro Vila União. Sem mais requerimentos, retorno a palavra.
Obrigado, secretário. Os requerimentos de sessão solene ficam deferidos. Caso não haja outro evento no mesmo data e horário, os demais requerimentos lidos estão em discussão. Quem pediu aqui, desculpa? Com a palavra, vereador Eliseu José Borges.
Também? Pela ordem, pelo PSD.
Obrigado, presidente. Só esclarecendo aí, a Praça Lázaro Bispo Marçal... É no bairro São José, né, nós estamos lá, a comunidade construiu uma bela capela lá, uma capela maravilhosa, e para fortalecer ainda mais essa questão arquitetônica aí, a praça em frente poderia ser melhorada, né, para dar mais conforto e visibilidade também à população. E falar de uma outra questão aí, os poços artesianos. Falando com o secretário Gerson Falati, ele disse que já está bem encaminhado os postos artesianos, tanto no Jonas Duarte, que já tinha e que está com problemas, quanto no Zeca Puglisi. E temos outras solicitações também, de outros campos aí, na Jaiara, por exemplo, nós temos lá algumas solicitações. E finalizando aí a discussão, temos várias outras questões aí que poderiam ser comentadas. Mas nós temos aí uma situação que é complicadíssima, lá no Portal do Trabalhador, lá na igrejinha, na Vila São Vicente, lá nós temos um problema tremendo lá com questão da drenagem de água pluvial. Então, o acúmulo de água, as galerias estão subdimensionadas, talvez um erro de projeto ou uma expectativa equivocada, um estudo equivocado. Nós temos enchentes seguidas lá, uma chuva um pouquinho mais forte, uma chuvinha um pouco mais torrencial, acaba invadindo as casas, vereador Valdete, o acúmulo de água nos muros e tem derrubado os muros das casas frequentemente. Então, houve um erro aí, houve um erro sério com a construtora na época que fez esse dimensionamento, na época que fez os estudos, mas isso tem que ser revisto. Nós tivemos lá recentemente aí uma aprovação de um condomínio ao lado lá e nós temos que estar olhando essa questão, porque a população sofre e sofre muito com essa questão lá, todos os anos, período de chuva, a situação é complicadíssima. Nós sabemos que a Prefeitura, a Secretaria de Obras já está com material, só precisa diligenciar mais agilidade e concluir esse serviço lá o mais rápido possível. Então é isso aí, tinha outras coisas para falar também. O vereador Jacques deve conhecer bem aqui a avenida principal, que dá acesso ali ao Arco Verde. Nós temos lá a avenida, ela tem os retornos, não atendem a demanda do local. E todos os moradores do bairro fazem a conversão equivocadamente, né, infringindo as questões de trânsito. Fazem na contramão porque os retornos estão mal posicionados. Então, uma solicitação de revisão daquela avenida lá para que eles possam ter mais segurança ao adentrar ou ao sair do seu bairro, né? Então é uma situação aí que vem da população, a população nos cobra essa situação, a gente verifica como factível e como necessária, a gente solicita e cobramos aí também, já tinha até aprovação por parte do CMTT, mas esperamos aí que a CMTT tem que aprovar e quem faz é a Secretaria de Obras. Obrigado, desculpa a demora aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Com a palavra, Dr. Luizmar Silva.
Sobre meus requerimentos, senhor presidente, aí sobre o circuito de rua ali no Calistóbulo, estou sendo cobrado devido a vários bairros da cidade. Tem aquela região que cresceu bastante ali, Vivian Park, Copacabana, como eu costumo dizer, Copacabana ali já virou foi uma cidade. Então, estou sendo cobrado ali esse requerimento aí que venha ter êxito, que a gente venha conseguir levar esse circuito de corrida de rua ali para o Calistóbulo. Já falei com o secretário, esse ano não tem como, mas ano que vem, e comunicar ali, agradecer também, a gente já pediu ali papel do veículo, requerimento de sinalização, longa faixa, mas quanto mais pedido, melhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lucimar. os requerimentos lidos, com a palavra vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, esse requerimento aí da iluminação da praça da Vila União, porque aquelas lâmpadas que faz a iluminação da praça, todas elas estão apagadas. Deve ser até um problema simples de reler qualquer coisa assim, mas todas se apagaram. E outro problema lá, que nós não mencionamos no requerimento, mas depois eu vou procurar o secretário Daniel para resolver, aquela placa que dá nome lá a essa praça, presidente Leandro Ribeiro, os vândalos tentaram arrancar aquela placa da denominação lá Amadora Abdala, mas o presidente lá do bairro, lá, o Zé Antônio, recuperou, ele mora bem em frente, ele conseguiu recuperar essa placa e está guardado lá na casa dele, tem que repor essa placa lá também. Depois eu vou entrar em contato com o secretário para que a gente possa fazer isso. Mas, principalmente lá, recuperar a iluminação da praça, uma praça nova, mas que infelizmente está toda às escuras lá por falta da iluminação.
Obrigado, Lacerda.
É por ordem, né? Discussão, né?
Discutir os requerimentos, Pedro.
Eu quero só falar com o Luiz que essa reclamação já foi feita em ofício, não em requerimento, já para o Leonardo. E aí, se fazer o reparo lá. Inclusive, estou cobrando lá, viu, presidente? Muito bom, vem reforçar o ofício da gente lá. Esse requerimento de Vossa Excelência. Então, o senhor vê que já não é um, é dois pedidos para ser feito da iluminação. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem. O vereador Jackson Charles, pela liderança do PSB.
Obrigado, presidente. Eu, fazendo uso da palavra pela ordem, para fazer uma colocação que eu fiz questão de falar pela ordem, até pelo seu destaque nos últimos meses em Anápolis. Eu quero falar aqui da bela atuação do CMTT desde a sua gestão para cá. Quero aqui cumprimentar o Carlos César Toledo pela forma diferente, participativa, harmoniosa, transparente e respeitosa com que o CMTT tem desenvolvido seus trabalhos. E eu quero destacar aqui um pedido que eu fiz para o diretor Cacaio, assim como é conhecido por todos, que era o CMTT retomar o seu protagonismo em Anápolis, assumir de vez a administração e a fiscalização do trânsito e do transporte coletivo em Anápolis. E nessa mesma linha, o CMTT inaugurou o guichê que está funcionando lá no terminal urbano, na entrada do terminal. Esse guichê vai facilitar a vida das pessoas que tinham dificuldades de se locomover para a rodovia lá no CMTT e agora terão os seus serviços ali, emissão de carteiras, idosos, enfim, processos, tudo aquilo que envolve o CMTT, agora, pode ser dada entrada lá no guichê, na entrada, bem na entrada mesmo, bem caracterizado lá do terminal. Então, isso é uma forma também do CMTT estar presente no terminal para fiscalizar horários e etc. tal, apesar do que o sistema para implantação de fiscalização online está sendo finalizado. Mas nos resta cumprimentar o CMTT pela sua maneira inovadora de administrar e, diga-se passagem, dos resultados que estão sendo vistos nas ruas, que são as ruas bem sinalizadas e agora sinalizadas não só a parte central da rua, mas pintura de meio fios, né, taxões em todas as avenidas de sinalização. E existe uma preocupação com o diretor do CMTT de estar avançando e dando atenção especial para os bairros, que era, na verdade, os bairros, hoje, nas linhas de ônibus, já estão sendo atendidas. Mas existe uma intenção do CMTT, nós temos chamado a atenção, para que atenda também as necessidades dentro dos bairros, que a população sente a ausência do CMTT, principalmente nas sinalizações dos seus cruzamentos, que dá muito acidente. Então, é cumprimentar o CMTT, o Caio César, toda a sua equipe, o engenheiro Igo, pela boa atuação à frente do CMTT. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Com a palavra, o vereador Antônio Gomide, pela liderança do PT.
liderança vai falar depois, presidente. Mas, senhor presidente, eu quero fazer uso pela ordem para reforçar essa preocupação que nós levantamos sobre essa questão do processo de educação e a mudança administrativa em relação às escolas conveniadas. Esse debate acabou não podendo ser feito com o líder do prefeito, mas eu entendo que o que ele argumenta, obviamente, é uma defesa daquilo que o prefeito e a administração pensa e que nós não concordamos. Nós não podemos concordar, em hipótese alguma, que o limite gasto com o pessoal que vai até 54%, que é o possível naquilo que determina o Tribunal de Contas do município, né? E aí não é o limite prudencial, é o limite que pode realmente ser gasto de 54%, né? Esse é o limite. Então é importante nós termos consciência que o prefeito, quando fez campanha eleitoral, quando assumiu, quando está fazendo a sua gestão, ele tinha conhecimento do plano de carreira dos professores. O plano de carreira dos professores foi aprovado no ano de 2009. Então nós não podemos sacrificar a categoria, nós não podemos pegar o sistema de educação nesse momento, que está em curso do primeiro semestre para o segundo semestre, no ano letivo, e criar uma instabilidade no meio dos professores. Porque, infelizmente, como não tem algo oficial da prefeitura, mas tem algo colocado nas escolas sendo discutido. Então, se não tem algo oficial, mas o debate já está sendo feito nas escolas conveniadas, os professores já estão sabendo, já tem reunião marcada com o prefeito, já tem reunião marcada com o sindicato, ou seja, nós não podemos criar instabilidade em algo que está dando certo, que é o ensino fundamental e a pré-escola nessa cidade. Então aqui, às vezes, a gente cobra, muitas vezes, como aconteceu, e aqui quero apenas fazer uma comparação, com relação, por exemplo, ao presídio em Anápolis. Transferir os presidiários, todos, os presos, para a cidade de Anápolis, o governador não falou um A, não deu um pronunciamento, não disse por que transferiu. Isso causa, realmente, uma instabilidade da cidade, porque se o governador que pediu e fez uma ação política, obviamente tem que responder por isso. Assim também o prefeito. Se ele causa alguma mudança no sistema de educação, alguma modificação, ele precisa assumir e dizer por que está fazendo isso. E, infelizmente, nem o site da prefeitura, nem ele e nem o secretário de educação fez esse pronunciamento para que pudesse acalmar os nossos professores e professoras, principalmente aqueles que estão cedidos para as escolas conveniadas.
Obrigado, Gomide. Pela liderança do prefeito, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui só mencionar, para ficar claro para a população, em primeiro lugar, dizer que o limite prudencial não é 54, é 51,5. Ele pode chegar até 54. 51,3, não é nem 1,5. Então, o limite não é 54, como o vereador mencionou, e sim 51,3, quase meio. Então, cabe à administração ter e peço aqui aos pares que calmem os seus... Presidente, eu queria retomar o meu tempo, porque os ânimos estão exaltados aqui atrás de mim, entre o debate aqui. Eu queria, presidente Hamilton, eu quero que retomar meu tempo, porque eu não estou conseguindo fazer a fala, porque os ânimos estão muito animados aqui ao meu lado, entre o vereador Gomide, o vereador Jean e o vereador Lizê. Eu queria ter a tranquilidade...
Você está perdendo tempo falando...
Não, o senhor está conversando aí, o senhor tinha que estar prestando atenção em mim. Como é que eu estou falando para o senhor?
Com o senhor.
Eu estou falando para o senhor, ué.
A palavra está com o senhor.
Então, por gentileza, revisa meu tempo. Eu quero dizer que, vou citar, ó, Residencial Nova, CEMEI Residencial Nova Aliança, CEMEI Campos Elísio, CEMEI Setor Pedro Ludovico, CEMEI
tem mais CMEI. O da Lapa, que abriu agora. E a Escola Municipal Ednê Rodrigues Gomes. Essas unidades, para serem abertas, precisa de educadores, precisa de profissionais de educação. O município hoje não pode contratar. Eu pergunto para o senhor, como que essas unidades abrirão sem um servidor? O prefeito está fazendo gestão. Eu disse, ele tem a obrigação e está cumprindo com a responsabilidade de fazer gestão. E é profissional da educação. Eu acredito que aqui nessa casa, sem desmerecer nenhum, talvez ninguém esteja tão apto para falar da educação quanto ao prefeito Roberto Naves. Façamos política de forma responsável. Vejamos as coisas à política. E usamos o tempo certo para fazer a política. É dessa forma que eu vejo, e eu queria dizer que o prefeito Roberto Naves está avaliando, não tem data marcada, não tem hora e nem dia determinado, e está estudando a questão. E, obviamente, como a vereadora Geli muito bem disse, escutou do próprio prefeito, as pessoas interessadas estarão sendo consultadas a respeito disso. O que ocorre, presidente, eu vou falar aqui, que ainda não disse, e falei para o prefeito Comide aqui, e ele sabe disso, ex-prefeito Comide, que o tumulto está sendo feito pelos diretores das conveniadas, porque eles não passam por eleição e estão achando que vão perder a oportunidade de ser diretor agora. Então, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Declaro... Declaro encerrada a ordem do dia, aberta as comunicações. Com a palavra, do Luiz Lacerda.
Comunicação, presidente.
Luiz Lacerda, as comunicações.
Senhor presidente, eu quero nessas comunicações usar a palavra para inicialmente me desculpar com o meu colega vereador Pastor Elias, um que eu aprendi a gostar e admirar aqui nessa casa, vereador. Eu fui um dos primeiros que me recusei aqui a assinar a moção de aplauso ao governador, porque, mas admiro o senhor pela dedicação, pela lealdade que tem, pela defesa que faz do governo, do seu partido aqui na casa. Eu acho que a lealdade é uma coisa que nós temos que prezar muito. Eu admiro o senhor por isso também. Mas me recusei a assinar a moção, que eu acho que seria a mesma coisa da gente estar agradecendo uma pessoa que cortou uma das nossas pernas e depois nos presenteou com uma muleta. Sabe? Então seria a mesma coisa de estar agradecendo porque você ganhou a muleta. Sabe? Porque é a situação desse presídio, que foi, na realidade, um presente de grego que nós ganhamos, e que está aí até hoje as consequências. O presídio está aí semi-destruído, vai ter que ser reformado novamente. O prazo que era de 60 dias passou para 6 meses para retornar os presos para Goiânia, e fica aí ainda as consequências, atrasando o projeto inicial que nós tínhamos para esse presídio, que era de transferir os nossos presos ali do Recanto do Sol para lá. Então ainda ficaram aí consequências da vinda desses presos para cá. E aí eu tenho que concordar ali com o líder do prefeito, eu acho que se alguém merece moção de aplauso, aí realmente é a sociedade anapolina, são as nossas instituições organizadas aqui, e principalmente a Câmara Municipal. Porque se não fosse a Câmara realmente ter feito aí o alerta, ter gritado e ter todo mundo usado a palavra aqui, cobrado, isso é que sensibilizou o governador politicamente, porque senão esses presos estariam aí até hoje sem previsão para sair. Então, acho que realmente quem merece uma moção de aplauso é a nossa sociedade, através aí das nossas instituições organizadas. Eu quero me desculpar com o senhor aqui, que foi o primeiro que iniciei aqui o movimento de não assinar a moção, mas por esse motivo que nós colocamos aqui. Obrigado. Eu vou à palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, o pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu amigo Luiz Lacerda. Sua sinceridade, suas palavras. Mas eu quero deixar bem claro também à população de Anápolis que naquela oportunidade o secretário de Segurança Pública e Coronel Edson e também o governador em exercício, que é o Dr. José Hélito, agiu também por um fato de humanidade. Porque se não acontecesse esse fato, a única válvula de escape que existiu foi aqui. Mas graças a Deus não teve a mortalidade. E agora chegou tudo à normalidade, a própria firma vai reassumir e vai arrumar o que ficou estragado e logo estará sendo inaugurado o nosso presídio. Mas, senhor presidente, eu quero nessas comunicações comunicar também a todos os nossos anapolinos e volto a agradecer ao secretário nosso de obra, que com amor, com carinho, junto com o prefeito Roberto Naves, lutou pela a questão da terminar a ponte ali da Matinha, que ali fez e faz muita falta para os moradores. Agora estão transitando e graças a Deus, a gente passa muito por ali, estou feliz por isso. Então, quero agradecer aqui ao prefeito, agradecer também ao nosso secretário de obra, ao Vinícius, e a toda a população ali da regional da Santa Isabel para o Maracanã. Parabéns, obrigado, Deus abençoe.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, concedo a palavra à professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu tenho que mais uma vez discordar do líder do prefeito.
Questão de ordem, presidente.
Na casa.
As comunicações não é feito para isso, é para fazer comunicação.
Mas eu vou fazer a comunicação sim.
Comunicação, as comunicações é utilizada para fazer comunicação.
Eu estou comunicando e quero só ressaltar, senhor presidente, que foi dito que há um tumulto feito pelas diretoras das conveniadas. Eu não concordo. Eu acho que o debate, nós estamos debatendo o que foi as comunicações, é para isso, aquilo que foi debatido, aquilo que foi falado aqui na casa, nós podemos falar alguma coisa sobre isso, nosso regimento nos exalta sobre isso. E eu tenho que falar que eu não concordo, e eu acho que o debate não é por aí.
Vamos cumprir o regimento.
Pode falar. E eu tive com o prefeito, conversei com ele, eu acho que o debate é de forma diferente, e um debate com a categoria, sem dúvida nenhuma. E não está havendo nenhum mutim, sem dúvida nenhuma. Um descontentamento sim, mas não há nenhuma ação feita pelas diretoras das escolas. E eu tenho que defender, sem dúvida nenhuma, porque isso não aconteceu e não está acontecendo de forma nenhuma. E o debate, ele é por outro viés. E realmente tem que ser porque entende a educação, como o próprio líder falou. E eu me coloco nessa categoria como mestre em educação que sou. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Data máxima vênia ao posicionamento de cada vereador, o artigo 165, parágrafo 2º do regimento, que trata das comunicações, fala expressamente: o vereador poderá também, nesta fase, manifestar-se sobre assuntos tratados na sessão do dia por ele próprio ou por qualquer outro vereador.
Parabéns. Comunicando.
Conselho da palavra de comunicações, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, mais uma vez, também, não poderia ser diferente deixar de parabenizar o nosso secretário Cacaio. A nossa cidade de Anápolis está bonita, né, pastor Elias? Está linda, está limpa, sinalizada. E o mais importante, colocando essas sinalizações de tartaruguinhas, facilitou muito para você fazer um transporte, poder, na verdade, usar o trânsito à noite ou com chuva, com segurança. E a outro questionamento, senhor presidente. Outro questionamento que eu queria fazer, é a respeito como será escolhido o nome desse viaduto. Muitas pessoas me questionam, até hoje mesmo, não sei se já está definido, já tem já, qual foi a fórmula que foi escolhido, as pessoas têm questionado se foi popular, foi questionamento popular, porque muitas pessoas questionam a respeito desse viaduto Nelson Mandela. Todas as pessoas, de 10, no mínimo 7 pessoas, não deveria ser esse nome. Eu creio que, na verdade, deveria ter sido uma pesquisa popular e a população tinha o direito também de poder se manifestar. Não sei qual foi a fórmula que foi utilizada para a escolha desse novo viaduto, hoje liberado, não inaugurado, mas liberado para o trânsito. Então, na verdade, hoje era só esse meu questionamento, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra.
Comunicando.
Obrigado, vereador Lely. Só, vereador Lely, é para que não fique no ar. Foram leis aprovadas no final do ano passado, por essa casa, pela legislatura passada, que definiu o nome das passagens aqui da Rua Barão do Rio Branco, da Goiás e da parte de baixo do viaduto também. Então, isso foi aprovado no final do ano passado por lei municipal. Com a palavra nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero comunicar aí a todos os vereadores, estão convidados para na quinta-feira, nós estaremos realizando, quinta-feira, dia 10, nós estaremos realizando aqui na Câmara Municipal, o Partido Socialista Brasileiro, a partir das 19 horas e 30 minutos, um encontro, e estará presente aqui a senadora Lúcia Vânia, do PSB, onde ela estará trazendo boas notícias para Anápolis, principalmente no que diz respeito a um requerimento que eu apresentei a ela, tratando da concessão que está emperrando o bom andamento da BR-153 e também questões envolvendo a ferrovia Norte-Sul. Estará também anunciando uma proposta que ela estará apresentando no Senado Federal de emenda a nosso pedido para a construção do Parque Ambiental na Vila Formosa. Então eu queria dar oportunidade, inclusive, para todos os vereadores, embora a senadora Lúcia Vânia seja do Partido Socialista Brasileiro, é um momento, inclusive, para que estarmos aí aproveitando o momento e fazendo reivindicações, independentemente de partido, desde que seja realmente pedidos que traga uma qualidade de vida melhor para a cidade de Anápolis, que realmente traga benefícios para a cidade. A senadora sempre esteve atenta, sempre é uma parceira de Anápolis há longos anos, né? Eu fui diretor aqui do meu companheiro Gomide de bancada na sua gestão, fui diretor de turismo e pude trabalhar, inclusive, uma emenda na ordem de R$1 milhão da senadora Lúcia Vânia para algumas melhorias da cidade, dentre elas a reforma do Parque Marmo Canedo, do Parque Piranga, da construção da pista polifuncional fora de estrada lá no Vivian Park, Parque JK, e também para a implantação do Centro de Atendimento ao Turista em Anápolis e para a implantação de placas turísticas na cidade de Anápolis. Então, essa não é só essa emenda que a Lúcia Vânia disponibilizou para Anápolis já. E agora ela vem aí com mais uma emenda a nosso pedido para fazer um grande parque ali naquela erosão, que eu acredito ser a solução definitiva daquele problema, e a prefeituras e prefeitos vêm fazendo serviços ali paliativos, mas que a natureza tem sido mais forte. Eu acredito que um parque ambiental com certeza será a solução definitiva, e a senadora estará aqui na quinta-feira no plenário de Otônio Vilela, e eu quero convidar a imprensa para estar presente, para aproveitar e cobrar, inclusive da senadora, essas demandas que envolvem as rodovias de Anápolis e também dessas outras demandas, e também o PSB estará aproveitando para fazer novas filiações no seu partido, e todos estão convidados também para fazer parte da fileira do PSB, caso haja interesse. Então, presidente, eu queria só reafirmar esse convite a todos os vereadores, a população napolina, a imprensa, de que na quinta-feira nós estaremos aqui às 19h30 com a senadora Lúcia Vânia. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas repercutindo também debate nessa casa de hoje e um evento importante que aconteceu nessa cidade, que foi a entrega parcial aí já dos elevados da nossa cidade, e quero aqui nesses comunicados e repercutindo nesse debate que houve aqui na Câmara, que entendo que essa obra é uma obra extremamente importante. Eu já vi alguns debates aqui no primeiro semestre nessa casa em que as pessoas às vezes questionam as dificuldades que houveram em relação ao comércio, o transtorno que existe quando existe uma intervenção muito forte, as dificuldades que nós temos de mobilidade, a questão do trânsito. Mas é isso, né? A cidade ela precisa caminhar para frente. Ela precisa, a muitas mãos, pensar e ser pensada. E eu vejo essa obra que está sendo entregue nesse momento, mesmo sendo parcial, mas vejo uma obra extremamente importante. Por quê? Porque o recurso para que essa obra se complete, para que realmente tenha o projeto concluído, ele está depositado na Caixa Econômica Federal. Então, nós sabemos que a empresa que está agindo hoje, que ganhou a licitação, é uma empresa séria, é uma empresa competente, é uma empresa que vai dar bons resultados para a cidade, e nós não precisamos ter tanta pressa, nós precisamos é ter qualidade naquilo que está sendo entregue. E aqui, apenas para poder fazer um pequeno cronograma dessa obra tão importante, que foi uma discussão com a sociedade. Enquanto tive a oportunidade de ser prefeito, fiz esse grande debate, não só aqui na Câmara Municipal, mas também na sociedade, no sentido de buscar esse recurso. E lá ainda, no dia 30 de agosto de 2012, nós apresentamos o primeiro cadastro de proposta junto ao Ministério das Cidades. Né? Dia 30 de agosto de 2012. Então veja você que nós estamos colhendo frutos de algo que nós plantamos e que foi muito bem acompanhado nesse tempo todo. Nesse sentido, também foi apresentado proposta técnica para o Ministério das Cidades no dia 20 de outubro de 2012. Né? Tivemos aqui na Câmara Municipal a aprovação de uma lei complementar que autorizava o município a contratar o financiamento com a Caixa Econômica Federal para essa obra de mobilidade. Né? Isso aconteceu no dia 26 de agosto de 2013. Depois nós tivemos o lançamento do edital para elaboração do anteprojeto dos corredores de transporte em Anápolis. Aconteceu no dia 4 de setembro de 2013. Né? Depois nós tivemos a assinatura do contrato para a realização do projeto, 24 de outubro de 2014. E de lá para cá, nós tivemos aí a partir de 4 de agosto de 2015, o início da obra através da empresa que ganhou a licitação, que é a JFG. Então eu acho extremamente importante que hoje, dando todo esse andamento, concluindo essas obras importantes, isso traz, obviamente, mais qualidade para a cidade, isso demonstra responsabilidade para que essas obras que já estão carimbadas, que são verbas federais, que estão no banco, possam realmente ser bem geridas e acompanhadas. Então, eu fico feliz de estar vendo, mesmo ainda parcialmente, mas dando andamento e dando resultado para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Gomide. Não havendo nenhum outro orador, declaro encerrado a presente sessão. Sou proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro para amanhã em horário regimental.